Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Daniele Lessa.
Olá, muito bom dia. Eu sou Daniele Lessa, está começando mais um Palavra de Especialista. Toda quarta-feira, aqui na Rádio Câmara, uma entrevista especial para deixar você bem informado sobre o que acontece na atualidade. E nosso assunto de hoje é preconceito e discriminação nas escolas. Uma pesquisa realizada em 501 escolas dos 27 estados brasileiros analisou a incidência do preconceito e da discriminação em diferentes áreas. Foram pesquisadas reações de preconceito a respeito de etnia e raça, gênero, orientação sexual, deficiência, preconceito entre gerações, ou seja, entre jovens e pessoas mais velhas, entre pobres e ricos e entre pessoas que moram em diferentes locais, como na cidade e nas áreas rurais. Foram ouvidos alunos, pais, professores e funcionários das escolas. E em termos gerais, 99,3% das pessoas que responderam aos questionários mostraram algum nível de preconceito. A pesquisa foi realizada pelo professor da Universidade de São Paulo, José Afonso Mazon, e ele é nosso convidado aqui do Palavra de Especialista de hoje. Quer se inteirar dessa pesquisa, que ouviu mais de 18.500 pessoas sobre preconceito e discriminação nas escolas? Bom, então não saia daí que o Palavra de Especialista já começou. Já estamos na linha com o professor José Afonso Mazon, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Professor Mazon, muito bom dia. Obrigada por ter aqui aceito o convite do Palavra de Especialista.
Bom dia. É uma satisfação poder participar do seu programa.
Professor Mazon, eu abro essa entrevista com uma pergunta pessoal, porque não é um dado que aparece na pesquisa. Na sua avaliação, o que leva as pessoas, e na realidade um número muito grande de pessoas, como os dados da pesquisa apontam, o que leva as pessoas, eu, você, todo mundo, a discriminar aquilo que é diferente? Porque isso, pela pesquisa, aparece em diferentes aspectos, seja na questão de gênero, na questão racial, na questão de orientação sexual. Como é que o senhor avalia essa questão?
Olha, basicamente, a minha opinião é que existe um certo círculo vicioso que está acontecendo em relação a essa área temática de preconceito e discriminação no ambiente escolar. O aluno, quando chega na escola, ele já chega já com algum nível de preconceito. Isso que ele adquire no convívio familiar, no convívio social. Quando ele se forma, né, sai do curso fundamental, do curso médio, vai para a faculdade e tal, etc. Quer dizer, isso acaba, ele vai se tornar pai, etc., vai acabar, digamos assim, gerando um novo ciclo vicioso, porque ele já entrou na escola com esse preconceito, na escola muitas vezes alguns pontos acabam sendo reforçados desse do preconceito, né? Seja na questão do preconceito em relação a uma étnico-racial, a questão de uma pessoa portadora de deficiência, ou em termos de gênero, ou em termos geracionais em relação a um professor ou um funcionário mais idoso, ou em termos a um aluno mais pobre ou de periferia, ou em termos de orientação sexual de um aluno homossexual e assim por diante.
E, professora, na sua avaliação, pelo que o senhor nos colocou agora, a escola, por alguma razão, ela não é capaz de atenuar ou até mesmo acabar ou diminuir substancialmente essa quantidade, esse nível de preconceito que as crianças ou jovens já trazem de casa. E, pelo contrário, a escola muitas vezes até acaba reforçando. É isso?
Eu diria que por trás disso daí, talvez tenha até um traço cultural. Porque, na verdade, quer dizer, não obstante a nossa sociedade seja altamente miscigenada, né, quer dizer, a ideia, desde a época dos portugueses, quer dizer, já havia uma discriminação em relação a índios, em relação aos escravos, né? Havia a discriminação, digamos assim, das pessoas da corte em relação aos cidadãos normais, quer dizer, ou seja, a diferenciação que havia nesse sentido, quer dizer, sempre eram ambientes diferenciados, distintos nesse sentido. Então isso, eu diria até que culturalmente é algo, quer dizer, que vem de séculos, né, dentro da nossa sociedade e da humanidade, na verdade, de um modo geral. Eu diria que a questão do preconceito, da discriminação é algo que tem milênios. E a escola, quer dizer, pelo menos até agora, ela não conseguiu ainda encontrar mecanismos tecnológicos e de convivência que talvez mitigasse um pouco ou reduzisse isso daí ao longo do tempo. Agora, nós não temos dados que sejam comparativos para saber se está diminuindo, se está mantendo ou se está aumentando isso daí. O importante é que, de repente, a gente tivesse pesquisas ao longo do tempo, onde a gente, dentro de uma metodologia relativamente similar, onde a gente pudesse comparar resultados, por exemplo, de 2 em 2, de 3 em 3 anos, tá certo? Para verificar se está havendo uma tendência de redução ou diminuição em alguma dada área, por exemplo. Por exemplo, você pode estar diminuindo, digamos, a questão do preconceito e discriminação étnico-racial e pode estar aumentando, de repente, a questão do preconceito em termos geracionais, por exemplo, tá? Em relação ao jovem, em relação à pessoa mais idosa ou vice-versa. Então, esse é um grande desafio que nós temos daqui para frente, tá certo? Quer dizer, como a gente pode implementar estratégias e programas, né, de diferentes naturezas, né, educacionais, né, culturais, de N formas de ações distintas que a gente possa fazer com que esse nível, né, de preconceito e discriminação possa ir diminuindo ao longo do tempo. O certo é que até agora isso, infelizmente, não teve sucesso.
Estamos conversando com o professor José Afonso Mazon, professor da Universidade de São Paulo, que conduziu uma pesquisa sobre preconceito e discriminação nas escolas. Professor, chama a atenção os dados iniciais da pesquisa, que apontam que pelos questionários que foram feitos, foram mais de 18.500 questionários que foram analisados, que foi detectado em 99,3% dos questionários algum nível de preconceito. É isso?
Exatamente. Veja, esse nível ele vai desde um nível mínimo de preconceito a um nível exacerbado de preconceito, mas que existe, né? O que, na verdade, nós temos aqui, nós medimos 3 grandes coisas hoje nessa pesquisa. Um primeiro ponto que a gente pôde medir é a questão do preconceito em si, né? E depois a gente mediu uma questão que nós chamamos de distância social, tá certo? Que é a chamada escala de Bogardus que a gente utilizou. O que significa isso daí? Se a pessoa tem um certo preconceito, por exemplo, se alguém, um estudante, tem um certo preconceito de gênero, por exemplo, um menino em relação à menina ou vice-versa, o que é desesperar? A lógica indica que você vai tentar manter uma certa distância social. Então, essa escala de Bogardus exatamente mede isso daí. Quão distante eu quero estar de um grupo social, tá certo? Por ter algum nível de preconceito em relação a ele. Se eu não tenho nenhum nível de preconceito em relação à questão étnico-racial, deficiência, gênero, geracional, socioeconômico, de orientação sexual, eu não vejo nenhum problema, não veria nenhum problema de ter uma relação social com esses grupos. Agora, que tipo de relação social seria essa daí, né? Então, nesse caso, o que nós procuramos medir em termos da escala de distância social é o seguinte. Por exemplo, se eu aceitaria, digamos assim, digamos, um aluno homossexual ou um aluno negro ou um deficiente, se aceitaria como aluno da escola, tá? Então, se eu sou uma pessoa com extremo preconceito, eu vou dizer, não, eu não aceito, digamos, um aluno homossexual na escola. Se eu não aceito ele nem como aluno da escola, eu nem preciso perguntar o resto. Por exemplo, se eu aceitaria ele como um aluno na sala de aula. Então, tem 40 alunos, então eu aceitaria um negro, um deficiente, uma menina na sala de aula? Ok. Aceito. Então eu vou para um nível de maior dificuldade. Se eu aceitaria ele no meu grupo de trabalho na escola? Então, veja bem, a distância social agora está diminuindo. O próximo nível foi, se eu aceito trabalhar com esse aluno num grupo de trabalho na minha casa. Ou seja, então é mais próxima ainda a questão de distância social. Outro nível é se eu aceitaria namorar, por exemplo, com um aluno, por exemplo, com uma pessoa negra, com uma pessoa pobre da periferia, com uma pessoa deficiente e assim por diante. E por outro, se aceitaria casar.
Bom, então o preconceito gera uma ação das pessoas. Elas se afastam e não estão dispostas a ter contato com as pessoas que geram esse preconceito?
Então, uma coisa está relacionada com a outra. O que se espera, e a pesquisa mostrou, é que quanto maior o nível de preconceito, maior é o nível de discriminação. Né? O preconceito é uma questão de atitude que a pessoa tem, tá certo? Que envolve uma parte de conhecimento e até uma questão afetiva envolvida nisso daí. E uma questão até de predisposição a uma ação. E a predisposição a uma ação é eu quero ficar mais distante ou mais próximo desse grupo social.
Bom, professor, a pesquisa, ela mediu dois dados interessantes. Um é a intensidade da atitude preconceituosa, que vai numa escala de 0 a 100, e também o índice de distância social. Os dados que eu tenho aqui mostram que no que diz respeito à atitude preconceituosa, por exemplo, no que diz respeito a gênero, entre 0 e 100, o número apareceu em 38, ou seja, a intensidade é 38 para uma atitude preconceituosa em relação a gênero. Concretamente, o que isso significa?
Anteriormente, a gente havia colocado que 99,3% dos atores escolares, o que significa, na média de alunos, professores, funcionários, diretores e pais de alunos, em 99,3% existe algum tipo de preconceito nessas sete áreas que nós analisamos. Agora, a gente quer colocar um termômetrozinho que varia esse termômetro de 0 até 100. 0, o que significa? Que não há preconceito nenhum. E 100 significa que há um extremo, o máximo de preconceito possível. Eu tenho que analisar de maneira relativa, por exemplo, em quais desses sete tipos de preconceito, tá, o termômetro ele é mais elevado, a febre é maior. O maior índice de atitude preconceituosa está em relação a gênero, em relação ao homem, em relação à mulher e a mulher em relação ao homem. Depois vem a parte geracional, quer dizer, o jovem em relação ao velho. Por último, o territorial, quer dizer que é um indivíduo, por exemplo, em relação à periferia, em relação à pessoa do interior, da área rural e assim por diante. Se a gente admitir que tendo algum grau de preconceito, isso significa que tem um pouquinho de febre já, a gente vai dizer que o territorial, sendo 20,6, o nível de febre, ou seja, de atitude preconceituosa, é menor essa febre do que quem tem 38,2. É pouco ou é muito um índice de 38? Aí é sempre uma questão também relativa. Eu, particularmente, acho que é exacerbado, é extremamente elevado. Então, concretamente, isso serve para mostrar a sociedade brasileira, tá certo? Que, primeiro, é elevado o nível de atitude preconceituosa. Tá certo? E se a atitude preconceituosa é elevada, a gente tem que imaginar que a distância social também será elevada. Tá? Por quê? Porque a atitude é um antecedente, é um precursor de um comportamento, que é a parte da discriminação, que aí é onde está o comportamento. Então, veja bem, numa escala que vai de 0 a 100, se eu tenho 38, eu entendo que é um número elevado. Mesmo 20,6, que é na área territorial, a meu modo de ver, é um número elevado. O ideal é zero.
Bom, aqui no Palavra de Especialista de hoje, o tema é o preconceito e discriminação nas escolas. Estamos conversando com o professor da Universidade de São Paulo, José Afonso Mazon, que conduziu uma pesquisa sobre esse tema. Agora vamos para o intervalo e já continuamos essa conversa. É só um minuto.
Palavra de Especialista.